Muito boa tarde a todos. É um prazer estar, no vosso meio e ser bem recebido, não é? E mais ainda é um prazer estarmos juntos e à volta da palavra. É talvez o melhor dos mundos, não é? É estarmos juntos, em união e à volta da palavra. Eu vou desde já pedir desculpa se não cumprimentar os irmãos todos no fim. É que eu também... E isto não acontece muitas vezes. Há bocado estava a falar com a minha mãe ao telefone e ela disse-me, cuidado, cuidado. Porque eu às 7 horas tenho que estar a falar numa igreja aqui vizinha. E eu geralmente tento evitar estas situações, mas de vez em quando acontece. E portanto, se eu sair sem cumprimentar os irmãos, perdoem-me, já sabem o motivo. E penso que é por um bom motivo, não é? Vamos ler um texto. Eu tenho estado a falar e a debruçar-me sobre este texto durante os últimos meses. Tenho estado a falar em várias igrejas sobre este texto e tem sido algo desafiante, até para mim mesmo, tentar perceber, e mais do que perceber, tentar aplicar aos nossos contextos o que é que o apóstolo Paulo quis dizer com este texto. Ele está em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12 e versículos 7 a 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E diz-nos o seguinte, a palavra de Deus. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse, perdão, ou como diz noutras traduções, para que não me envaidecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim, e então o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder. Parece um paradoxo, não é? Vamos daqui a pouco falar sobre isto. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que o Senhor abençoe a sua palavra, não é? É um texto denso, é um texto complexo, é um texto que, se o formos esmiuçar, se esmiuçarmos este texto, nós iremos, de uma forma muito honesta, nós iremos confrontar-nos com algumas dificuldades, nomeadamente de aplicação, não é? Todos nós temos alguma dificuldade em percebermos, por exemplo, como acaba o versículo 10, não é? Quando sou fraco, então é que sou forte. O que é que isto quererá exatamente dizer, não é? Ou percebermos a lógica divina quando nos diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A lógica humana diz que o poder se aperfeiçoa no poder, não é? Mas a lógica divina, a perspectiva de Deus, que não é, volto a dizer, necessariamente a perspectiva humana, ou a nossa perspectiva, diz-nos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E obviamente, segundo esta lógica de Deus, eu estou forte quando estou fraco, ou quando sou fraco. O que é que, e o grande desafio que vos coloco nesta tarde, é tentarmos perceber exatamente o que é que o apóstolo Paulo quis aqui dizer e de que forma é que nós podemos desfrutar e vivenciar e, de certa maneira, ver a vida de acordo com a lógica de Deus. Não é? O que distingue, perdão, uma das coisas que distingue as religiões, e elas são muitas, não é? São mais que os partidos, direi eu, não é? Mas uma coisa que distingue as religiões da fé no Deus vivo e único Deus, não é? É que as religiões tentam puxar, desculpem a expressão, mas tentam puxar Deus para a sua perspectiva, enquanto que a palavra tenta, de alguma maneira, ou de muitas maneiras, tenta levar-nos para a perspectiva de Deus, para a lógica de Deus. Não são lógicas idênticas. Até, em alguns aspectos, são lógicas contrárias. São lógicas contrárias, como acabamos de ver neste texto. Para percebermos muito um bocadinho o que é que está a passar, o apóstolo Paulo denuncia aos Coríntios, e logicamente que a toda a Igreja, a toda a história da Igreja, denuncia uma fragilidade. O que ele nos diz neste texto é que ele é fraco. É que o apóstolo Paulo é fraco, é que ele tem uma debilidade. Ele chama essa debilidade espinho na carne, podia chamar outra coisa qualquer. Se vocês estudarem um bocadinho, digamos assim, as várias interpretações que ao longo da história têm sido feitas, desde Calvino, que falou sobre o assunto, e toda uma série de tradições, de pais da Igreja, etc., etc., posso dizer-vos, pela pesquisa que eu fiz, que há quase que receitas para tudo. Não é? Talvez a mais consensual será que o apóstolo Paulo teria uma dificuldade de visão. Essa é talvez a interpretação mais consensual acerca deste espinho na carne. Que espinho era este? Eu penso que se o apóstolo Paulo também o denuncia, é porque isso não é muito importante. Ou é talvez mais importante não denunciar, exatamente, do que restringi-lo. Porque quando fala de um espinho na carne, então nós temos, digamos assim, as limitações, ou temos a abertura para considerarmos tudo aquilo de ordem física, ou de ordem emocional, ou de ordem psicológica, que nos afeta ou que nos pode afetar. Não é? Talvez se o apóstolo Paulo dissesse ou escrevesse que tinha um problema específico de visão, talvez os outros problemas que não de visão poderiam, numa interpretação, poderiam ser, de alguma maneira, afastados. O que nós sabemos, em primeiro lugar, é que o apóstolo Paulo tinha um problema, tinha uma fraqueza, tinha uma debilidade. E, meus amados irmãos, só por aqui nós apercebemos da grandeza do apóstolo. Nós somos grandes, não é quando denunciamos grandezas pessoais. Nós somos realmente grandes, é quando temos a coragem, é quando temos a frontalidade de denunciar ao mundo as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Isto é de uma grandeza que até as pessoas do mundo compreendem e admiram. O apóstolo Paulo não se apresenta como um herói. O apóstolo Paulo não se apresenta como um super cristão. O apóstolo Paulo não se apresenta neste texto como alguém, digamos assim, invulnerável às contingências, às circunstâncias da vida. Mas o apóstolo Paulo apresenta-se exatamente como qualquer um de nós, que tem também, na sua experiência de vida, que tem as suas fraquezas, que tem as suas debilidades, que tem os seus espinhos na carne. E ele nisto identifica-se, ou nós podemos identificar-nos com ele, e ele connosco. Mas é muito curioso, e talvez a parte mais importante do texto, é a forma como nós lidamos com as nossas debilidades. É a forma como nós lidamos com as nossas fraquezas. Nós podemos lidar de várias maneiras, mas o apóstolo Paulo mostra-nos aqui qual será a melhor forma, na perspectiva, na lógica divina, de lidarmos com as nossas debilidades, não é? Podíamos, numa leitura superficial, nós poderíamos concluir que, na realidade, então, se quando sou fraco, então é que sou forte, não é? Se o poder se aperfeiçoa da minha fraqueza, então significa que a fé é só para os fracos. poderíamos nós pensar. A fé será só para os débeis? A fé será só para os que estão doentes? Não é? Alguém dizia, alguém escreveu, que há que estar suficientemente doente para ser-se cristão. Logicamente, escreveu isto de uma forma irónica. Mas agora vamos retirar a parte irónica. E será que, de acordo com esta passagem, será que temos que estar suficientemente doentes, ou fracos, ou débeis, para que a nossa fé possa ser forte? Não é? O que é que nós entendemos aqui por fracos? O que é que nós entendemos aqui por débeis? Não é? Alguém diria que fracos poderão ser pessoas, por exemplo, com poucas capacidades intelectuais. Aquilo que, em termos de senso comum, se designa por pessoas simples, por exemplo, não é? Ou pessoas, por exemplo, pouco inteligentes. Se o caminho é esse, posso dizer-vos que a resposta é não. É claramente não. Podemos ser pessoas com grandes capacidades, é quase o posto Paulo era. Há elementos suficientes que conseguem provar que o apóstolo Paulo era uma pessoa com capacidades intelectuais muito acima da média. Não é? Portanto, quando se fala em fracos, talvez o caminho não seja esse, não é? Então, que fracos são estes? Poderíamos ir, por exemplo, ao Sermão da Montanha. Se vocês têm memória, não é? Por exemplo, Mateus capítulo 5 e depois até o capítulo 7, não é? O Sermão da Montanha considera por bem-aventurados, por felizes, por felicíssimos, que é o que a palavra significa quem? Os fracos, os pobres de espírito, os mansos, os pacificadores, não é? Esses serão os felizes ou esses serão os felicíssimos. E que tipo de fraqueza, que pobreza de espírito, que de mansidão, que de pacificação é que está aqui denunciada? Que tipo de fraqueza é que o apóstolo Paulo denuncia aqui em 2 Coríntios, não é? É nada menos, nada mais do que aquela fraqueza, ou do que aquela debilidade, ou do que aquela pequenez que tem a frontalidade de quê? De contemplar a grandeza, a soberania do Deus dos exércitos. Meus amados irmãos, esta é o grande ónus, este é o grande busilis, este é o grande centro da questão. Por muito fortes que nós sejamos, entre aspas, na lógica e na perspectiva humana, por muito capacitados, por muito mérito que nos possa ser atribuído, isso é nada menos, nada mais do que nada. Quando comparado com quem? Com a fortaleza, com a soberania, com a grandeza, com a magnificência do nosso Deus. E quando somos confrontados, comparados, quando nos colocamos em perspectiva com o nosso Deus, então nós somos fracos, então nós somos débeis. Então todos os nossos pergaminhos, que nós até julgamos que são grande coisa, são exatamente nada perante Deus. Meus amados irmãos, eu penso que este é o principal problema pelo qual as pessoas têm dificuldade em contemplar Deus da forma correta. Não porque eles questionem ou porque eles desconheçam, mas porque eles vão até Deus sem ser na perspectiva certa ou correta. A única forma que eu tenho de entrar nos atos de Deus, a única forma que eu tenho de estar perante Deus, é unicamente de joelhos. É unicamente numa perspectiva, logicamente, de fraqueza, debilidade, perante a força do Todo-Poderoso. Quem são os fracos? Quem são estes fracos que, por serem fracos, se tornam fortes? Estes fracos, meus amados irmãos, são aqueles que compreendem, que aceitam que são pecadores. Estes são os fracos. São aqueles que reconhecem que pecaram. São aqueles que assumem a sua insuficiência moral perante o Salvador. E esses são os fracos. Conhecem pessoas assim? Eu não conheço muitas. Eu, se olhar às pessoas que me rodeiam, e agora vamos voltar ao plano do nosso dia-a-dia, vamos tentar aplicar este conceito. Eu, se olhar às pessoas que me rodeiam, eu desconheço, eu não conheço muitas pessoas. Eu até diria que eu não conheço praticamente ninguém que tem a capacidade, que tem a honestidade intelectual, que tem, digamos assim, a capacidade, o reconhecimento, que são ingovernáveis e que para isso precisam do governo, do Todo-Poderoso. Que já experimentaram isto e aquilo e aquilo outro. Que já andaram por aqui e por acolá. Que já conseguiram atingir não sei quantos patamares. Mas esses patamares, por mais atingíveis que tenham sido, eles são completamente insuficientes. Não é? Por causa de quê? Por causa do pecado. Eu defendo uma teoria, pode não estar totalmente correta, mas defendo uma teoria que se convertem hoje muito poucas pessoas, pelo menos no nosso contexto social em que vivemos, e económico e também político, convertem-se muito poucas pessoas, porque muitas pessoas têm a humildade suficiente de reconhecerem que são pecadoras. E ao reconhecerem que são pecadoras, elas têm que obrigatoriamente que reconhecer que quê? Que necessitam de ajuda. Que necessitam daquele que tem o poder, pelo seu sangue, de lavar os nossos pecados. Conhecem pessoas assim? Eu não conheço. Eu, se for falar com os meus colegas de trabalho, eu posso dizer-vos, talvez não encontre nenhum, que tenha esta perspectiva. Mal todos fazemos, não é? Ou então eu não faço mal a ninguém. Eu, pecados, não tenho. Mal tenho as minhas coisas, etc., não é? Este é, digamos assim, o pensamento atual das pessoas. E, logicamente, que este pensamento, esta podemos dar outros nomes, não é? Podemos chamar-lhe que este transfundo cultural, não é? Que adormece as pessoas, que de certa maneira as afasta da possibilidade de salvação, que as afasta, digamos assim, da redenção que está disponível também para eles. Logicamente que este pensamento, esta capacidade de, em humildade, reconhecer que se é fraco, logicamente que impossibilita que elas possam alcançar força, não por seus méritos, mas força em Deus, através de Jesus. Esta é a verdadeira realidade, não é? Temos, por um lado, a debilidade moral e existencial, que é necessária, que é obrigatória, que todos nós temos que chegar até ela. Só por ela é que nós chegamos à redenção em Cristo, não é? E temos, por outro lado, o quê? Temos, por outro lado, o orgulho. Temos o caminho da debilidade existencial e moral e temos, por outro lado, o caminho de quê? Do orgulho e da autossuficiência. Eu não preciso de nada e de ninguém. É o que as pessoas dizem, não é? Eu já nasci assim e vou morrer assim. Não é? Eu sou capaz. O nosso primeiro lança agora um livro, não é? Que penso que o livro é. Tu és capaz. Eu sou capaz. Ouvi um miúdo que na Feira do Livro, na quarta-feira, eu estive lá em Lisboa, e estava um concerto com um miúdo que vocês conhecem, que é o Dieite. O Dieite é o rapazinho pobre lá do Porto, que ganhou um concurso na televisão e canta música rap. E então achei piada, tive a ouvi-lo um bocado. Eu até queria falar com ele no fim, não é? Mas o mote do... Também lançou um livro, não é? E o mote do livro dele é: eu sou capaz. E eu queria dizer: tu não és capaz. Nenhum de nós, por muito mérito que tenha, é capaz. As nossas capacidades, por muito evidentes que possam ser, volto a dizer, e desculpem-me a repetição, elas são insuficientes. As nossas capacidades são incapazes. E é por isso que nós temos que, em primeiro lugar, só pode haver salvação se houver, antes dela, quê? Arrependimento. Reconhecimento do meu pecado. Faz lembrar aqueles casos lá em casa, não é? Quando nós tentamos repreender um filho, não é? E o que é que ele faz? Para tentar resolver a questão rapidamente, não é? Pronto, está bem, perdão, não é? Pronto, está bem, eu digo, mas isso não é. Isso não é reconhecimento nenhum. Isso é tudo menos reconhecimento. Só pode haver salvação. Só pode haver, digamos assim, só pode haver força se reconhecermos em primeiro lugar a nossa fraqueza. E vamos continuar, não é? Temos que perceber como é que todo este processo é feito. O apóstolo Paulo, como falamos há pouco, ele tinha um espinho na carne. Lidar com esta nova situação para ele não era fácil. E se não era fácil para o apóstolo Paulo, também não será fácil, de certeza absoluta, para cada um de nós. Lidar com as nossas debilidades não é necessariamente a coisa mais agradável do mundo. Nós gostamos de lidar é com as nossas forças, a nossa soberba, não é? Nós gostamos de lidar é com isso, mas lidarmos com as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos espinhos, não é necessariamente fácil. Todo este processo é muito curioso, porque o apóstolo Paulo diz que por três vezes ele pediu ao Senhor para que o Senhor lhe retirasse, o livrasse, o libertasse. Eu não sei como é que o pessoal do Evangelho o Evangelho da Prosperidade, etc., consegue encarar, ou consegue ler, ou como é que eles leem este texto, não é? Lembro de ouvir um pastor brasileiro, há pouco tempo atrás, na net, ele dizer que a pregação dele baseava-se nisto, não é? Nós só somos pobres porque não gostamos de dinheiro. Se gostarmos de dinheiro, então vamos ser ricos, não é? Logicamente, isto não tem lógica. Aliás, tem lógica humana, lógica divina. Terá muito pouco. O próprio apóstolo Paulo estava aqui a reconhecer uma debilidade. E se havia alguém que teria, de alguma maneira, justificação, que teria de ser libertado pelo Senhor, seria o apóstolo. Como é evidente. Mas é muito curioso que a resposta que o Senhor Deus lhe dá, qual é? O Senhor dá uma resposta. Às vezes pode ser a resposta que nós não gostemos, mas Ele dá uma resposta. E a resposta que o Senhor deu foi qual? A minha... E o segredo está aí nessa palavra. Para aí, irmão. O segredo está na graça. A minha graça. A minha graça te basta. Nós temos que perceber o que é a graça de Deus. Percebemos que a graça não é apenas um antídoto, a graça não é apenas um paliativo, mas a graça é muito mais do que isso. O que o Senhor está a dizer não é um mal menor. Não entendamos a passagem desta maneira. O Senhor está a dizer, olha, eu não vou curar-te, eu não vou retirar-te o espinho da carne, então olha, fica lá com a minha graça. Não é isso que o Senhor está a dizer. O que o Senhor está a dizer é exatamente o contrário. O Senhor está a dizer que a minha graça... A graça que eu te dou é muito mais importante. Tem muito mais valor. Tu vais aprender isso. A minha graça tem muito mais valor do que se eu eventualmente te curasse o teu espinho, retirasse o teu espinho. É isto que o Senhor está a dizer. Não é? Temos então que perceber que o segredo está na graça. Temos que então procurar, tentar descobrir que graça é esta. Em primeiro lugar, apercebemos que a graça tem efeitos terapêuticos. A graça tem efeitos terapêuticos. Efeitos terapêuticos físicos, efeitos terapêuticos mentais e efeitos terapêuticos emocionais. Não é? Não é por acaso, por exemplo, podemos ir a Efésios muito rapidamente, não é? Não é por acaso que também o apóstolo Paulo, em Efésios, um bocadinho à frente, no capítulo 2 e no versículo 7, o que é que ele diz de forma muito clara, não é? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Meus amados irmãos, a graça, segundo este versículo, é o quê? É uma riqueza. Em primeiro lugar, a graça, e é bom frisar este aspecto, a graça é um atributo de Deus. Deus é um Deus de graça para connosco. E, portanto, a graça faz parte do caráter de Deus. A graça é uma das grandes, se é que podemos pôr as coisas nestes termos, a graça é uma das grandes, se não a grande, característica de Deus. Não é? É muito interessante que o apóstolo Paulo, em Efésios 2.7, como acabamos de ler, caracteriza, assemelha a um tesouro, a uma riqueza, a um conjunto de riquezas, não é? A graça é o cerne da boa nova. É muito curioso porque nas fileiras do ateísmo, e vocês sabem que o ateísmo tem neste momento autênticas fileiras, muitas pessoas até ligadas à ciência, a uma determinadas áreas da ciência, não é? Que são autênticos gurus, escrevem livros, mobilizam campanhas em Inglaterra e noutros locais, não é? A favor ou em prol desta ideia de que Deus não existe. E sabem, e se nós formos estudar um pouco até a biografia de alguns deles, descobrimos facilmente que muitos negaram, que muitos afastaram a ideia de Deus sem realmente o conhecer. E este é o verdadeiro problema. Ou melhor direi, sem realmente experimentarem a graça de Deus. Não é? E eles não tiveram uma experiência, ou não tiveram alguém que lhes dissesse que o nosso Deus é um Deus cheio de graça. E porque é um Deus cheio de graça, é um Deus misericordioso. É um Deus que tem córdia para com a miséria. É por isso que Ele é um Deus misericordioso. É um Deus que olha para a nossa miséria, que não é nada mais, nada menos que o nosso estado humano, e tem córdia relativamente a ela. Não é? E isto é resultado da sua graça. Foi-lhes apresentado um evangelho demasiado legalista. Por exemplo, estou-me a lembrar do cineasta Ingmar Bergman. Vocês eventualmente já viram alguns filmes de Bergman, não é? E é muito curioso porque em praticamente todos os filmes deste cineasta nórdico, ele retrata uma visão negativa de Deus. E nós sabemos pela sua biografia, não é? Que isto é resultado de uma visão demasiado legalista que lhe foi imputada pelo seu pai, não é? Uma fé demasiado severa, demasiado rígida, que criou nele este sentimento e esta influência negativa em relação a Deus. O pai dele não teve a capacidade de apresentar o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Um Deus que olha para a nossa miséria e quer retirar-nos dela pela sua graça. É muito fácil apontar o dedo. E a pessoa que está lá não vai ser nada benéfico, não vejo nada benéfico em estar a apontar o dedo a alguém. Mas Deus faz muito mais do que isso. Deus vai lá onde nós estamos e Deus retira-nos e leva-nos, transforma-nos, dá-nos uma nova condição. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Karl Marx. Toda a gente sabe que Karl Marx assistia na igreja quando era adolescente, não é? E também por causa de uma visão demasiado legalista, também por causa do seu pai. Não sei se aqui os pais têm um papel muito importante ou não, não é? Nós temos de ter cuidado, pais, não é? Mas também por causa do seu pai, em que lhe deu uma visão demasiado severa, demasiado rígida. Conta-se até que, num determinado período da adolescência de Karl Marx, ele saiu da igreja e ele estava tão revoltado que ele pegou no crucifixo que se tinha ao peito e ele tirou-o fora. E depois nós sabemos todo o seu percurso, não é? E toda a sua influência materialista, não é? Toda a sua influência contra Deus, que se reflete até aos dias de hoje. E podíamos chegar a muitos outros, não é? Eles, na realidade, eles nunca chegaram a descobrir que o Deus da Bíblia é um Deus, como diz 1 Pedro 5.10, é o Deus de quê? De toda é muito interessante, não é? De toda a graça a este Deus, não é? Sem este conhecimento, sem esta experiência da graça, a nossa fé transforma-se no quê? Numa carga demasiado pesada. Não tínhamos dúvidas, meus amados irmãos, não é? Todo o Evangelho gira à volta da graça. Lembram-se como é que as epístolas, praticamente todas elas, se não todas elas, começam? Não é? Quando o apóstolo Paulo está a escrever as epístolas e quando ele está a saudar os irmãos daquelas comunidades, ele sauda com duas palavras. Quais são? Graça e paz, não é? Graça e paz. Interessante este aspecto, não é? Graça e paz. Graça e paz são siameses. Um está dependente do outro. Não é possível ter paz fora da graça de Deus. Nós já percebemos isto também, não é? Os homens pensam que é possível ter paz sem Deus, não é possível. As nações pensam que é possível ter paz sem Deus, não é possível. Todos nós já percebemos que graça e paz sintetizam a boa nova de Deus. Há uma relação de causalidade entre ambas, não é? A fonte última da paz radica na compreensão e na aplicação da graça de Deus. A graça leva à paz, sem dúvida alguma, não é? O que é realmente então a graça? Podemos nós dizer. A graça, como vimos em Efésios, pode-se comparar com um tesouro que contém várias riquezas. A mais conhecida e a mais importante, qual é? É a salvação, sem dúvida nenhuma, não é? O que é que diz Efésios 2.8? Nós até costumamos cantar, não é? O que é que diz Efésios 2.8? Pela graça, sois salvos, não é? Pela graça, sois salvos. O maior tesouro da graça de Deus é, sem dúvida alguma, a nossa salvação, não é? Na reforma do século XVI, não é? Com Lutero e com os reformadores, não é? O credo, quando lemos o credo da reforma, não é? Nós vemos o quê? Entre as várias frases do credo, vemos a sola graça, não é? Só pela graça, só pela fé, só pelas escrituras. Isto é o credo da reforma. A Igreja tinha acrescentado a graça e mais alguma coisa, a Escritura e mais alguma coisa, não é? Mas Lutero foi corajoso ao denunciar este problema e ao repor claramente a importância da fé e a importância da fé na graça do nosso Deus. Mas, amados irmãos, para acabarmos, a graça não é apenas uma questão do passado. Muitas das vezes até nós ensinamos por omissão. Sabem que às vezes também se ensina por omissão, não é? Ensinar por omissão é não falar nas coisas. E às vezes ensina-se desta maneira. Isto é como em casa. Eu defendo a ideia que nós com os filhos temos de falar sobre tudo. Porquê? Porque se nós não falarmos, alguém vai falar. Eu não tenho dúvidas disto. Eu já fui surpreendido algumas vezes, né, com este problema, com este dilema. Se nós em casa não falamos sobre tudo e não damos a perspectiva certa ou bíblica sobre tudo, eventualmente alguém vai falar. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, não é? E às vezes cometemos erros, volto a dizer, por omissão, por não falarmos nas questões. A graça não é apenas um problema uma situação do passado. Muitas pessoas restringem a graça unicamente à salvação, não é? E pronto, e somos salvos, um lugar no céu está garantido e ponto final. Nada disso. Nós vivemos envoltos na graça. Esse aspecto é muito importante, não é? Nós fomos salvos pela graça e vivemos debaixo da graça, vivemos em graça e vivemos com a graça. Vivemos por graça e não por visão humana, não é? Porquê? Porque a graça dá-nos forças. E voltamos aqui ao texto de 2 Coríntios. A graça dá-nos forças. A graça transforma-nos. E, meus amados irmãos, se nós não compreendermos que a transformação é um conceito que se prolonga ao longo da nossa vida, nós vamos ter problemas. O apóstolo Paulo foi muito claro quando ele disse que nós andamos de transformação em transformação. Ele está a dizer que este processo de transformação, que também podemos chamá-lo de santificação, é um processo em espiral. É um processo claramente em espiral, que nós de transformação em transformação, até chegarmos à estatura plena do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? É um processo que nos acompanha, ou no qual nós estamos envolvidos, ao longo de toda a nossa vida. E é um processo resultante da graça. Só podemos executá-lo ou só podemos vivê-lo através da graça. A graça também ensina, não é? A graça também ensina. A graça renova, a graça dá forças, não é? Em 1 Coríntios 12, 9, 10, não temos tempo para ir ver também, o apóstolo Paulo diz que repousa sobre mim o quê? O poder da graça de Cristo. Ele renova as nossas forças, não é? Nós nunca podemos aspirar a ser santos por muito conhecimento, por muita doutrina, por muita boa vontade, por muita bonomia que possamos ter, não é? Humanamente, a vida cristã não é difícil. Humanamente, a vida cristã é impossível. Nunca se esqueçam disto, não é? A vida cristã não é difícil, a vida cristã é literalmente impossível em termos humanos. É por isso que nós necessitamos obrigatoriamente de recorrer à graça de Deus. Para quê? Para nos capacitarmos. Sabem o que é que o apóstolo diz em Filipenses 2.3, ou 2.13, direi melhor? Que é Deus que em nós produz o quê? Lembram-se do texto? É Deus que em nós produz. Ora, vamos lá, Filipenses, muito rapidamente, que é um texto que nós devemos ter sempre presentes. Não somos nós. Sabem que nós somos muito nós. Temos que acabar com este vício, não é? 2.13 diz o seguinte, não é? Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Se lermos este versículo, podemos criar uma impressão errada que em nós não há quase que arbítrio, quase que vontade. Não é? Não, ele não está a dizer isto. Ele está a dizer que é Deus que em nós, digamos assim, produz o efetuar, não é? E o realizar. Logicamente que as pessoas que não têm a percepção divina, que não têm o Espírito de Deus, não compreendem isto. Isto para eles é uma impossibilidade, não é? Nós acreditamos que a graça transforma, não é? A renovação das forças dá lugar a uma mudança profunda. Através da graça de Deus, quando as nossas forças são renovadas, o que é que acontece? Está a ser criado um novo edifício. O cristão, o crente, experimenta continuadamente um processo de transformação interior, como eu vos disse há pouco, que nos vai moldando cada vez mais à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo também disse em 1 Coríntios 15, 10, que pela graça eu sou o que sou. Acho bonita esta expressão, não é? Eu não sou nem isto, nem sou aquilo. O apóstolo Paulo podia apresentar lá o currículo, é um currículo onde ali com 20 páginas, ou 30 ou 40. Eu, pela graça de Deus, fiz isto, fui aquilo, fiz aquilo outro, aconteceu aquilo ali, estudei ali. Não, o apóstolo Paulo foi tão sintético. Vem a profundidade desta frase. Eu, pela graça de Deus, sou o que sou. E esta frase, todos nós podemos aplicá-la à nossa experiência de fé. Ele disse à absoluta que não estava a falar, a apresentar pergaminhos académicos, porque ele os tinha. Nem estava a falar das escolas em que ele frequentou, porque ele frequentou as melhores escolas. Nem estava a falar das línguas que ele conhecia, porque conhecia várias. Mas ele estava a falar, eu acho, basicamente, quando diz que sou o que sou, estava a falar e estaria a pensar da transformação profunda que levou de perseguidor a perseguido. Pela graça, e só pela graça, o apóstolo Paulo passou de perseguidor a perseguido. Não é? Graça é um processo que se aperfeiçoa em nós e através de nós. Que o Senhor nos possa manter na sua graça e por ela possamos continuar a crescer abundantemente, não é? A crescer não em nós mesmos, mas a crescer para louvor, para glória e para honra do seu nome. Uma boa semana a todos e que o Senhor os abençoe.